senhor presidente, senador João Faustino, do Rio Grande do Norte, senhores senadores, senhora senadora, visitantes de Santa Catarina que nos honram com as suas presenças, visitantes da galeria, a nossa homenagem. Mas, senhores senadores, eu creio que é oportuno fazer uma análise das providências adotadas ontem, tanto pelo governo quanto pela oposição, relativamente às denúncias que, lastimavelmente, mais uma vez, provocaram indignação em parte da sociedade brasileira. Eu começaria relatando uma afirmação do ex-deputado José Dirceu, um prócer petista de grande influência, e que, pelo que se anuncia, se eventualmente seu partido vencer as eleições, terá papel preponderante no novo governo. Ele, além de afirmar que Dilma Rousseff, a eleição dela é mais importante do que a eleição de Lula, porque ela representa o projeto político do partido e que vai depender muito mais do partido que Lula, porque se sobrepôs à própria agremiação partidária. Destacou, portanto, que as teses defendidas pelo PT ao longo do tempo, que foram ignoradas durante o período Lula de governo, poderão ser ressuscitadas se eventualmente chegar ao poder Dilma Rousseff. Essa é uma questão que cabe muito mais ao PT do que a nós, mas, de qualquer maneira, é um registro que se faz necessário fazer nesta fase final da campanha eleitoral. Até porque o povo brasileiro precisa saber quem elege e que modelo de governo terá, em consequência da escolha feita. Mas o que eu queria destacar das palavras de Zé Dirceu é que ele criticou o que chamou de abuso do poder de informar. O abuso do poder de informar. Houve um tempo em que a imprensa brasileira era considerada petista, que defendia os interesses do PT, que nas redações dos jornais do país só existiam petistas. Esta era a constatação que se fazia há alguns anos. É evidente que nem todos nós concordávamos com isso, mas esta era uma afirmação reiterada. A imprensa brasileira tinha o carimbo do PT para muitos nesse país. E agora, ao contrário, há petistas históricos, inclusive, que acusam a imprensa brasileira de ser oposicionista. É mais fácil acusar a imprensa do que justificar crimes, falcatruas, corrupção, ilegalidades, arbitrariedades. E é o que tem acontecido. Até é possível que, em determinado momento, o espaço maior da mídia seja ocupado pela oposição como consequência natural dos fatos produzidos. Ora, a seleção ou o rosário de crimes ocupa um espaço grande da mídia. Não há como ignorar a existência de tantos crimes, de tantos escândalos, de tantas falcatruas. E se há algo competente na imprensa nacional, é o jornalismo de investigação. Então, é evidente que há uma competição, inclusive, em determinados momentos da vida pública brasileira, entre jornalistas e veículos de comunicação. Há uma competição na busca da notícia, da informação, da revelação, da denúncia, da descoberta. E é natural que seja assim. É por isso que aquele estadista norte-americano afirmou certa vez, entre um governo sem imprensa e a imprensa sem governo, eu prefiro a última alternativa. Thomas Jefferson. Portanto, eu não creio que seja adequado responsabilizar a imprensa pelos crimes de corrupção que são praticados no Brasil. Veja, agora estamos comemorando 4 anos do escândalo dos aloprados. O escândalo dos aloprados, vamos rememorar, porque afinal são tantos escândalos que é natural até que as pessoas não identifiquem. Esse chamado escândalo dos aloprados é aquele que, na campanha passada, 4 anos, portanto, foi denunciado. Apareceu uma mala com R$1.750.000 num hotel em São Paulo, com recursos sem origem, destinados a pagar por um dossiê falso que tinha como objetivo alvejar a candidatura de José Serra ao governo paulista. E o próprio presidente Lula é que denominou de aloprados aqueles que se encarregavam desta operação. O que importa dizer agora é que se passaram 4 anos e não há notícia de punição. Vamos lá. De onde veio o dinheiro? Não sabemos. Até hoje, não se informou a sociedade brasileira de onde vieram R$1.750.000 carregados em uma mala. E quais são os aloprados? Alguns nomes apareceram na imprensa, mas não houve responsabilização criminal. Informa a imprensa hoje que o Ministério Público Federal ainda não decidiu se leva os envolvidos à justiça. Ou seja, se os envolvidos num escândalo dessa natureza não são levados à justiça, talvez os bandidos que estão presos nas nossas penitenciárias passem a ter o direito de pedir: abram as portas das penitenciárias. Somos iguais perante a lei. Se podem carregar uma mala com R$1.750.000, sem origem, para pagar um dossiê criminoso e nada acontece, por que manter as nossas penitenciárias abarrotadas de marginais? Ou a lei não é igual para todos? O procurador da República, Mário Lúcio Avelar, que atuou, inicialmente saiu do caso e o novo está de férias. É uma coincidência. O ministro relator do Mensalão, do processo do Mensalão, está de licença. O outro procurador está de férias. Isso nos faz supor que é uma estratégia deliberada de protelação para aguardar as eleições de 3 de outubro. Resultado conhecido, aí vamos trabalhar. Aí vamos recuperar o tempo perdido. Aí vamos fazer com que os processos caminhem no Ministério Público, no Judiciário. Essa é a estratégia eleitoral. Ou não é a estratégia eleitoral? Espero que não seja. Mas se não é a estratégia eleitoral, por que tanto tempo? O Mensalão, 5 anos. O Mensalão, 2005. Os aloprados, 2006. Nós também pudemos conhecer informações sobre avião que voava carregando dinheiro em espécie. Nós tivemos, nesse período todo, informação de militante do PT carregando dólares na cueca. Enfim, foram tantos os escândalos e nós perguntamos: quem foi punido? Quem está na cadeia? Houve responsabilização criminal? Porque o presidente da República disse lá em Santa Catarina, há poucos dias, que a turma dele mata a cobra e mostra a cobra. Eu não vi a morte da cobra, muito menos a cobra, em relação a esses escândalos produzidos sob a égide do governo lulopetista. Mas, senhor presidente, ontem o governo agiu. Num primeiro momento, o presidente da República desdenhava. Num comício no ABC Paulista, ele brincava. O que é sigilo? Onde está esse sigilo, esse tal de sigilo? Subestimando a inteligência das pessoas. E eu me lembro que, num dos livros de autobiografia, o livro de autobiografia de Hillary Clinton, ela conta que, quando do episódio Watergate, nos Estados Unidos, ela, Bill Clinton e outros juristas foram escalados para identificarem justificativas para o impeachment do presidente Nixon. E entre as justificativas, aquela que mais se ressaltava era quebra de sigilo fiscal. Ou seja, invadiram a privacidade das pessoas, violando o sigilo fiscal, para armazenarem informações que seriam utilizadas na campanha eleitoral contra o Partido Democrata nos Estados Unidos. Lá, não acabou em pizza. Lá, o presidente perdeu o mandato. O presidente foi obrigado a renunciar o seu mandato. Aqui, o que acontece? O ministro da Fazenda convoca a imprensa e anuncia: estamos tomando providências. Agora, quem violar sigilo fiscal é demitido. Mas antes não era demitido? É preciso o ministro da Fazenda anunciar que violação de sigilo fiscal tem como consequência, primeira, a demissão do servidor público responsável pelo crime? É preciso adotar alguma medida, uma medida provisória, para que o país saiba, os servidores públicos saibam, que a violação de um sigilo fiscal preliminarmente importa na demissão do responsável? E as outras medidas insignificantes diante da violência do crime praticado contra brasileiros, especialmente localizados na oposição? É encenação. Isso não passa de um espetáculo de marketing do governo na tentativa de abafar o escândalo, primeiramente ocupando o espaço de mídia para reduzir o espaço da denúncia, competindo com o espaço da denúncia. Anuncia-se, de outro lado, investigação. E é evidente que o cidadão menos avisado vai se impressionar. O governo está tomando providências. Vai investigar e vai punir. Mas que investigação é essa? Para usar um linguajar bem popular, bem ao estilo do presidente Lula, é o cabrito cuidando da horta. Ora, são instrumentos do próprio governo, nomeados pelo próprio governo, e já há precedente, atuam muito mais para cobertar do que para revelar. Como ocorre agora na Receita Federal? A Corregedoria investiga para revelar ou para cobertar? A Corregedoria da Receita Federal investiga para acobertar, para proteger, para blindar os principais responsáveis pelo crime de violação do sigilo fiscal. Ou não? Qual a estratégia adotada? A versão de hoje desmente a de ontem, espera a de amanhã para ser desmentida. O despiste. Ora é Dona Antônia, que violou o sigilo, ora aparece uma Adenilde, depois é um office boy que levou a procuração, enfim, procura embaralhar. Na verdade, cabe a responsabilização do secretário da Receita e do corregedor da Receita, porque estão obstruindo as investigações para proteger criminosos. Porque o crime o governo já admitiu existir. O próprio ministro da Fazenda, de forma inusitada também, vai e se dirige ao país dizendo: não, isso é normal, isso é banal, isso acontece toda hora. Ora, um crime que afronta a Constituição do país, o Código Tributário Nacional, um crime que é, sim, uma ameaça ao Estado de Direito, é banalizado pelo próprio governo. Então, o próprio governo admite, o crime existe, mas não quer que criminosos apareçam. E adota essa estratégia de obstrução das investigações com o despiste, com a mistificação, para ganhar tempo, a fim de que as eleições transcorram e isto caia no esquecimento, como ocorreu em 2006. Porque em 2006 também sigilos foram violados de muita gente e nenhuma providência conhecida foi consumada. Nenhuma punição rigorosa foi anunciada. Aliás, em matéria de quebra de sigilo, o Brasil vai se transformar em campeão mundial. Olha aqui mais uma informação no dia de hoje. 400 mil pedidos da Petrobras de quebra de sigilo. Mas por que uma empresa estatal haveria de pedir para a Polícia Federal, ou para a Polícia Civil, ou para qualquer policial, ou para qualquer espião, realizar espionagem invadindo direitos consagrados constitucionalmente para violar sigilos? Com que direito a direção da Petrobras faz isso? Autorizada por quem? Pelo presidente da República? Há justificativa para violência às normas jurídicas impostas como garantia de sustentação do Estado de Direito? Como pode a direção da Petrobras fazer isso?